Brothers and sisters, welcome you most warmly.
Damos as boas-vindas, irmãos, a este devocional de Natal da Primeira Presidência. Somos gratos pela oportunidade de nos reunir para refletirmos sobre o nascimento, a vida e a missão do nosso Salvador Jesus Cristo. O Presidente Russell M. Nelson, que preside esta noite, pediu que dirigisse este devocional.
A
música para este devocional será apresentada pelo Coro Tabernáculo e pela Orquestra da Praça do Templo sob a direção de Mark Wilberg e Ryan Murphy, com Brian Matthias ao órgão.
The choir will open this meeting by singing "Joy to the World", a beautiful anthem that...
O coro dará início a esta reunião cantando "Mundo Feliz, Nasceu Jesus", um belo hino que nos lembra a alegria e a paz que sentimos com o advento do Salvador. De seguida, a oração de abertura será oferecida pelo irmão Ted R. Callister, Presidente-Geral da Escola Dominical. Nosso Pai nos céus, quão gratos estamos por estar aqui nesta época de alegria e exprimida tão lindamente pelo coro. Temos muitos por estar agradecidos pelos apóstolos e por profetas e por santos homens de Deus que nos inspiram. Somos gratos pelas Escrituras que nos ajudam a centrarmos a nossa atenção na obra do Salvador e na sua bondade e compaixão por cada um de nós. Oramos para que, através dos nossos esforços, nossos pensamentos e nossa palavra, possamos mostrar ser bons discípulos. Oramos agora para que o Teu Espírito possa estar sobre todos aqueles que irão participar de alguma maneira, que possamos todos sair desta noite com o maior desejo de dar o dom de um coração contrito e um coração quebrantado ao Salvador. E isto oramos humildemente em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. O coro irá agora entoar o hino Primeiro Natal. Um hino querido que celebra o nascimento do Salvador. Após a música, iremos ouvir a irmã Sharon Eubank, primeira conselheira na Presença Geral do Sociedade de Socorro. Depois ouviremos o coro cantar Noite Feliz, com a congregação a juntar-se ao coro na terceira estrofe, ao sinal do regente. Logo a seguir ao hino, escutaremos o Elder Terence M. Vinson, da Presidência dos 70. O coro depois cantará How far is it to Bethlehem? O Elder Gary E. Stevenson, do Quórum dos Doze Apóstolos, dirige-nos a, após então algumas palavras. Após o que o coro cantará, erguei-vos cantando.
Eu gostaria de vos contar duas histórias que se passaram comigo e que até hoje ainda me ajudam a aprender as lições que precisam. A primeira aconteceu quando eu tinha 6 anos de idade. A nossa regente, na aula 5 de Hunter, era a irmã Beverly Whitley. Eu agora percebo que ela provavelmente ainda nem teria 40 anos, mas já tinha filhos adolescentes e parecia muito madura e sábia aos olhos da sua classe júnior da primária. Ela era divertida e tratávamos como se fôssemos mini-adultos. E nós adorávamos. Tínhamos uma admiração por ela e queríamos agradá-la. Ela dizia-nos que deveríamos cantar tão alto para que os nossos pais nos ouvissem na sala ao lado. Não para gritar, mas sim para cantar. E nós cantávamos do fundo do coração. Ela também ensinou-nos uma música do hinário dos adultos, dizendo-nos que éramos músicos maduros e capazes de memorizar as palavras difíceis. Ela explicava-nos o significado de todas as palavras para conseguíssemos entender. Ela ensinou-nos que todas as músicas tinham uma mensagem especial só para nós e que se pensássemos na letra, encontraríamos a mensagem que precisávamos para a nossa vida. Então, naquele Natal, eu tentei aplicar o que a irmã Whitley nos ensinou. E eu memorizei todas as estrofes do hino Noite Feliz. Eu peço desculpa desde já aos tradutores, porque isto vai ser ligeiramente complicado. Mas como uma menina de 6 anos, eu pensei muito nas palavras deste hino. Em inglês, e que a pontuação é diferente, e em vez de cantar Filho de Deus, a pura luz do amor, simbolizante que Cristo irradiava o amor e a luz, eu, em vez, pensei que era Jesus amava a pura luz, pois, tal e qual como a irmã Whitley pensou, eu pensei, eu posso amar a pura luz da mesma maneira que Jesus. A segunda história aconteceu quando eu tinha 9 anos. Com muitas crianças daquela idade, eu estava a aprender a tocar piano. Eu não tinha muito talento. E talvez para me encorajar, o meu bispo perguntou-me se eu podia tocar uma música de Natal na reunião sacramental na véspera de Natal. Então eu decidi tocar Noite Feliz. O meu professor de piano ajudou-me a praticar. Os meus pais ouviram-me tocar literalmente 100 vezes no nosso piano preto da cava. Houve quem sugerisse que eu memorizasse a música para não ter que usar a pauta. Mas eu estava tão nervosa que não consegui memorizar a música. Então eu tive uma ideia. Eu levei a pauta comigo e pus a pauta no meu colo. E assim eu podia olhar para baixo e as pessoas pensavam que eu tinha memorizado a música. Este plano funcionou muito bem durante 20 segundos. Eu coloquei a pauta em cima da minha saia natalícia de taftá. E comecei a tocar, pois o tecido, infelizmente, ajudou que a pauta escorregasse da minha saia e ela desapareceu. E eu não sabia o que fazer, eu não conseguia ir buscar a pauta e naquele momento eu cerrei os dentes e tentei fazer o meu melhor. Foi um desastre. Toquei dolorosamente notas erradas e fartei-me de desafinar a música e dei cabo da segunda estrofe. Eu saí do púlpito a chorar. Saí do púlpito para não chorar. Os meus pais perguntaram-me, o que é que aconteceu? Tu preparaste tanto. Eu não queria estar ali. Eu estava humilhada. Eu estava com vergonha. E quando a reunião terminou, a irmã que me ensinava a escola dominical, a irmã Heaton, aproximou-se de mim e disse-me, e deu-me a mão, e em vez de me dizer que eu tinha feito um trabalho tão bom, porque era mentira, ela simplesmente disse, Sharon, não interessa como é que correu. Todos perceberam o quanto esforçaste, e nós gostamos muito de ti, mesmo que não saibas tocar o piano. E ali estava ela, a verdade nua e crua. Mas não doeu tanto como eu esperava. A verdade é que eu tinha-me esforçado muito. E eles gostavam todos de mim, mesmo que não pudesse tocar o piano. Eu esbocei um sorriso muito pequeno e ela deu-me um abraço, como só os avós podem, e estava tudo bem. A Beverly Whitley e a Alma Eaton não fizeram nada extraordinário. Por certo, não relataram estas experiências nos seus diários naquela noite. Ninguém nas suas famílias sabe o que aconteceu, mas elas simplesmente ensinaram as crianças a cantar e a compreender o Evangelho. Se me perguntarem como é que uma pessoa deu amor, eu direi, como a Beverly Whitley, como a Alma Ethan. Ambas reconheceram a pureza de uma criança que se esforçou por dar tudo o que tinha, mesmo quando não deu certo. O nosso Pai Celestial também é assim. Ele vê os esforços dos seus filhos. E apesar dos nossos esforços nem serem sempre bem-sucedidos, Ele sabe o quão trabalhamos. Às vezes, com os dentes cerrados nos momentos desastrosos, Ele ama-nos por isso. Por cada nota dissonante, fora de tom e desenquadrada, Ele enviou o Seu belo Filho unigênito, que é o Deus da luz e do amor. Jesus Cristo emendará todas as notas erradas e redimirá todos os acordes desafinados se nos voltarmos para Ele e lhe pedirmos por ajuda. Em virtude do nascimento, da expiação, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, podemos todos dormir em paz. Oh, como eu estou tão feliz por cantar nesta época canções que transmitem uma mensagem especial do Salvador do mundo. E prometo-vos o mesmo que a irmã Whitley prometeu à primária. Se pensarem na letra dos hinos desta época natalícia, encontrarão uma mensagem divina especialmente adaptada para vós, que os elevará e consolará. Aqui está uma que me encontrou nesta época de Natal. Tenho estado preocupada com todas as pessoas da ajuda humanitária que não podemos alcançar e o quão difícil algumas nações dificultam este trabalho. E esta manhã eu prestei atenção a uma canção que nós cantamos, Anjos Descem a Cantar, Paz na Terra, Glória a Deus. Eu testifico que Deus ama a pura luz, em nome de Jesus Cristo. Amém.
What beautiful music.
Que bela música e que bela mensagem, sister. Quão maravilhosa foi aquele alvorecer da graça redentora. Bem, chegámos a dezembro. O ar está frio e nevou e temos alguma neve. Para muitos, isto significa que o Natal está muito próximo. Mas para mim, esta não é a imagem do Natal. Ao longo dos anos que vivo nesta terra, e são muitos, os dias quentes anunciam a aproximação do Natal. Isto porque em dezembro é verão na Austrália. E na África Ocidental, onde a minha esposa e eu moramos, nos últimos 5 anos, está sempre quente. Por isso, dezembro costuma significar dias de praia, surf e churrascos. No Natal, a nossa casa carrega o aroma das mangas e os sons de gargalhadas. Mas o espírito natalício é o mesmo em qualquer lugar, seja em Sydney, Salt Lake ou Serra Leoa, seja em Nuku Alofa, na Terra Nova ou na Nigéria, o nascimento do nosso Salvador inspira as pessoas a fazer coisas boas. Na maioria dos lugares, as pessoas trocam presentes, visitam os outros e fazem boas ações para celebrar o espírito de Natal. Os nossos amigos em Samoa, no dia a seguir ao Natal, têm a tradição de colocar comida e outras guloseimas em caixas e entregá-las às famílias mais necessitadas, não apenas da sua ala, mas também a outras pessoas da sua comunidade. Eles têm uma horta de 2 hectares em que a maior parte da sua produção é dada a pessoas necessitadas. Um muito querido amigo nosso do Senegal, na África Ocidental, contou-me que na sua aldeia natal, na Costa do Marfim, todas as vésperas do Natal, em vez de oferecer presentes, os aldeões levam quaisquer conflitos que não resolvidos aos seus líderes. Esses líderes passam o resto do dia a trabalhar com as famílias para resolver os conflitos. Os aldeões querem que a paz e a harmonia estejam em todos os lares naquela aldeia, no Natal, porque eles celebram o nascimento de Cristo, aquele que nasceu com o propósito de trazer a paz ao mundo. No início deste ano, conhecemos uma jovem missionária, a irmã Jeannie Ingabire, do Ruanda, que está a servir a sua missão na Libéria. Ela contou uma história dolorosa de genocídio no Ruanda, em 1994, e do impacto que teve na sua vida. O seu pai era da tribo Hutu, que estava cheio de ódio pelos membros da tribo Tutsi. A mãe dela era um membro da tribo Tutsi. A fim de salvar a vida da sua esposa e das suas 4 filhas, este corajoso pai escondeu a sua família e voltou sozinho para a sua aldeia. A sua esposa e filhas nunca mais o viram e passaram muitas dificuldades só para sobreviver. Finalmente retornaram 9 anos depois para participar numa reunião de reconciliação organizada pelo governo, onde souberam que o seu marido e pai havia sido morto quando voltou à aldeia. Incrivelmente, a mãe da irmã Ingabire e os seus filhos perdoaram aqueles que mataram o marido e pai. Na altura em que Joseph Smith poderia ter sido consumido pela raiva, por ter sido inocentemente encarcerado por vários meses na prisão de Liberty durante o Natal de 1838, o Senhor revelou a secção 121 da Doutrina e Convênios. No início desta secção, o Senhor ajuda Joseph a superar os sentimentos evidentes de frustração e ensina ao profeta que a bondade, a longanimidade, a brandura, mansidão e amor não fingido são qualidades cristãs essenciais ao discipulado. O Natal traz-me preciosas lembranças da minha família. No entanto, nem todas estas memórias são boas. Quando eu era muito jovem, recordo-me do meu pai ter-me dado um carro de corrida, de brincar. Éramos uma família relativamente pobre e eu adorei aquele presente. Um dia, num ataque de raiva juvenil, sobre algo trivial, atirei o carrinho de brincar para dentro do espesso arbusto de glicínias que se encontrava na nossa cerca. Imediatamente me arrependi, não apenas por ter atirado fora o brinquedo, mas porque senti que simbolizava a rejeição da expressão de amor do meu pai. Procurei e tornei a procurar, mas em vão. Quando o inverno chegou e o mato perdeu as folhas, procurei novamente sem sucesso. Ainda hoje sinto a dor de ter ofendido meu pai. Ainda dói. Sabem, isto é análogo à nossa rejeição do amor do Pai Celestial e da sua grande oferta a cada um de nós. Ele enviou o seu Filho para sofrer e expiar por nós. Que tragédia se rejeitarmos o seu sacrifício expiatório ou os convênios e ordenanças do seu Evangelho. ou que sejamos sempre mais semelhantes àqueles que trabalham para demonstrar amor aos outros. Recentemente, muitos trabalharam para ajudar os moradores da Flórida e das Carolinas que passaram por tempestades devastadoras, ou para ajudar outros que sofrem de forma semelhante nos fogos da Califórnia e outros por todas as partes do mundo. A 25 de dezembro de 1974, a capital do território norte da Austrália foi dizimada. Nas primeiras horas daquele dia de Natal, o ciclone Tracy atingiu a cidade de Darwin. Muitos morreram e a maioria da população de Darwin ficou desabrigada. As imagens da recente devastação na Flórida refletiram a de Darwin. Mas o espírito do Natal venceu o desespero. Donativos choveram de toda a Austrália e muitas pessoas largaram tudo e viajaram para Darwin para ajudar na reconstrução. Há muitos anos atrás, quando a nossa filha mais velha tinha apenas 2 anos de idade, ela partiu a perna pouco antes do Natal e passou muitas semanas no hospital com a perna em gesso e imobilizada. Uma família da nossa ala, naquele difícil Natal, que não estava bem financeiramente, veio visitá-la no dia de Natal. Cada um dos seus filhos trouxe o seu próprio presente favorito, recebido naquela mesma manhã, para presentear à nossa filha, como a sua prenda para ela. A minha esposa Kay e eu chorámos por causa da bondade natural e genuína daquelas crianças e dos seus pais. Este é o verdadeiro espírito do Natal. Indivíduos a ajudar os outros. Afinal, uma parte importante do legado do Salvador foi a sua ministração um a um. Este é certamente um princípio adotado e aplicado pelos membros da sua igreja em África. E é o que ele exige de nós aqui. O presidente M. Russell Ballard afirmou que a expiação é o ato final do Salvador, fazendo exatamente isto por cada um de nós. As palavras do presidente Ballard foram, e cito, se entendêssemos verdadeiramente a expiação e o valor eterno de cada alma, buscaríamos todo o Filho de Deus desobediente. Nós os ajudaríamos a conhecer o amor de Cristo, que Cristo tem por cada um deles. Faríamos tudo ao nosso alcance para ajudar a prepará-los para receber as ordenanças salvadoras do Evangelho. Certamente, se a expiação de Cristo estivesse em primeiro lugar nas mentes dos líderes das alas e ramos, nenhum membro novo ou reativado seria jamais negligenciado. A ironia da expiação é de que ela é infinita e eterna, mas aplica-se individualmente a uma pessoa de cada vez. Irmãos e irmãs, nunca, nunca subestimem o valor de uma única pessoa. Fim de citação. Não seria maravilhoso se todos nós seguíssemos este conselho e o do nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson, de viver os 2 grandes mandamentos de um modo mais elevado e santo? E se estamos céticos relativamente à nossa capacidade de causar impacto ao fazer isto, consideremos este provérbio africano. Se acham que é pequeno demais para fazer a diferença, então nunca passou a noite com mosquito. Não temos de viajar até à Terra Santa para fazer a diferença ou de nos aproximarmos do nosso Salvador. O Natal é uma época em que podemos concentrar-nos na nossa oferta pessoal ao Salvador, amar e ajudar continuamente os outros. Então, Belém não fica assim tão longe para qualquer um de nós. Cabe-nos fazer de Cristo uma parte das nossas vidas, aceitar as prendas que Ele nos oferece e dar-lhe o nosso coração. Eu amo e testifico do seu amor eterno por cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you.
Há pouco mais de uma semana, as luzes de Natal na Praça do Templo foram ligadas, continuando a tradição de 53 anos. E para muitos, marcando o início da época natalícia. No Natal, celebramos o nascimento, a vida e a luz de Jesus Cristo, o Filho literal de Deus e o Salvador do mundo. Encontramos esperança na declaração que acompanhou o seu nascimento. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. A música, as crianças felizes, presentes para dar e receber, árvores de Natal, enfeites e luzes, fazem todas parte da nossa alegre celebração. Quando pensamos no Natal, que ternas lembranças vêm à mente? No meu caso, esta época do ano traz as lembranças das comemorações de Natal da minha infância. Ainda me recordo das muitas prendas que recebi. Recordo-me de bolas de futebol e basquetebol, brinquedos e roupas. A maior parte desses presentes desapareceram e foram esquecidos. As roupas estão gastas e deixaram de servir. Mas o que mais me lembro nos Natais passados, as minhas lembranças mais marcantes e favoritas, não são acerca do que recebi, mas do que dei. Deixe-me explicar. Todos os anos, no sábado anterior ao Natal, a juventude da ala reunia-se na nossa igreja. Enchíamos cestos de laranjas, bananas, bolos e bolachas caseiras e distribuíamos pelas viúvas da vizinhança. Entrávamos nas suas casas, cantávamos músicas de Natal e oferecíamos dos cestos. E continuo a recordar-me dos seus agradecidos sorrisos. Algumas delas eram imigrantes de primeira ou segunda geração e expressavam a sua gratidão no inglês com forte sotaque. As irmãs Schwartz, Zbinden, Grohl e Kackler. Nunca esquecerei os sentimentos calorosos que ficaram gravados no meu coração. Quando Lisa e eu tornámos-nos pais, começámos a tradição de dar presentes de Natal a uma família necessitada, como muitos de vós fazeis. Muitas vezes recebíamos o nome de uma família, de uma instituição de caridade da comunidade, onde constava a idade das crianças, e passávamos muito tempo e esforço a encontrar as prendas apropriadas para eles. Os nossos filhos pareciam apreciar mais isto do que receber os seus próprios presentes no dia de Natal. Esta tradição familiar de serviço ajudou a gravar o verdadeiro espírito de Natal nos nossos corações. Na minha vida profissional, estive envolvido no desenvolvimento, fabricação e comercialização de equipamentos de ginástica em todas as partes do mundo. Os equipamentos como as esteiras, as bicicletas ergométricas e aparelhos elípticos são desenhados principalmente para fortalecer o coração. Na nossa empresa, empenhávamos para garantir que os utilizadores desses equipamentos pudessem medir com precisão a condição e os níveis de atividade do seu coração, através de monitores de frequência cardíaca. Hoje, usamos a tecnologia nos pulsos, que monitorizam o nosso coração e nos incentivam a praticar atividades para o fortalecer. E se existisse uma maneira de medir o nosso coração numa perspectiva espiritual? Um monitor cardíaco espiritual, por assim dizer. O que diria o nosso monitor cardíaco espiritual? Quão espiritualmente saudável é o nosso coração? A época natalícia parece ser um momento ideal para cada um de nós avaliar cuidadosamente o estado do nosso próprio coração. Por exemplo, podemos perguntar a nós mesmos, o meu coração está preparado para receber o Salvador? Na época natalícia cantamos com frequência, desde que todo o coração reserve um espaço para Cristo. Como podemos preparar um espaço para Cristo no nosso coração, especialmente durante esta tarefada, no entanto, maravilhosa época. As Escrituras estão repletas de descrições que ajudam-nos a avaliar a condição do nosso coração. Alguns versículos contêm palavras como puro, manso, humilde, quebrantado e contrito. Nas Escrituras, estas e outras palavras oferecem-nos uma visão do coração do Salvador. Para recebê-lo, os nossos corações devem certamente ser puros e humildes, como o dele. Parafraseando Paulo, podemos esforçar-nos para ter as palavras e os atributos de Jesus Cristo escritos como uma epístola no nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, a epístola de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não com tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Isso requer mais do que apenas agradáveis saudações de Natal que saem dos nossos lábios. O Senhor advertiu contra aqueles que se aproximam de mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Durante este Natal e durante o ano, os nossos atos de bondade e boas obras são a melhor indicação de que o nosso amor pelo Salvador está escrito nos nossos corações. Ao ponderar sobre a condição do meu próprio coração, encontro inspiração e grandes exemplos a seguir nos corações fortes e sacrificados daqueles que ajudaram a estabelecer a Igreja de Jesus Cristo nos primeiros dias da sua restauração. Gostaria de partilhar uma história de Natal sobre uma das primeiras irmãs santas dos últimos dias, convertida em Immingham, Inglaterra, Mary Wood Littleton. Mary e o marido Paul nunca pensaram que deixariam a sua casa na Inglaterra, mas ouviram a mensagem do Evangelho restaurado e obtiveram um testemunho sobre a sua veracidade. Foram batizados e em apenas 2 meses, a Mary e o Paul, acompanhados dos filhos, navegaram para a América para se reunirem aos santos. Chegaram a Nova York a 20 de dezembro de 1844. 5 dias depois, viajaram de carruagem para Nauvoo, Illinois. Imaginem, eles celebraram o seu primeiro dia de Natal na América, a viajar com temperaturas geladas e estradas difíceis. Apesar destas mudanças, Mary tinha no seu coração a esperança de que um dia a sua família voltaria a celebrar o Natal, como o tinham feito em Inglaterra, com grinaldas, Pai Natal e cânticos de Natal. Infelizmente, o seu segundo Natal na América, em 1845, não foi muito melhor. Usaram todo o dinheiro que tinha para comprar um vagão de um comboio que Paul transformara numa casa improvisada enquanto a família lutava para se estabelecer em Nauvoo. Uma vez mais, com o coração cheio de esperança, Mary disse: "No próximo Natal, no próximo ano, o Natal será diferente." No ano seguinte, em 1846, no terceiro Natal da família na América, a Mary e as crianças estavam em Winter Quarters a preparar-se para uma longa jornada rumo ao oeste na primavera. Multidões expulsaram-nos de Nauvoo enquanto Paul se dirigia para o oeste com um batalhão mórmon a várias centenas de quilómetros de distância. Uma vez mais, não houve Pai Natal nem cânticos. Em vez disso, houve jejum e uma sincera oração a favor do filho de 8 anos de Mary, que estava perto da morte com malnutrição severa. Ele sobreviveu, mas 25 outros em Winter Quarters morreram naquele mesmo dia de Natal. Foi apenas no seu quarto Natal na América, recém-chegados ao Vale do Lago Salgado, que Mary e a sua família finalmente celebraram o Natal juntos em relativa paz. Mesmo assim, não foi o tipo de celebração que ela tinha tido na Inglaterra. Mas, em alguns aspectos, foi muito melhor. Numa celebração de Natal domingueira, o dia a seguir ao Natal de 1847, os santos reuniam-se para orar, expressar palavras de agradecimento e cantar hinos de louvor a Deus pela sua libertação em Sião. Um desses hinos foi uma sentida interpretação de Vinda aos Santos, um hino escrito na Jornada dos Pioneiros, que se tornou um hino de fé para aqueles primeiros santos pioneiros. Depois disso, Vinda aos Santos permaneceu um hino favorito, até mesmo uma canção de Natal, nas celebrações natalícias sobre os pioneiros. Acredito que os desafios de Mary, ao longo dos anos, contribuíram para transformar o seu coração. Ela parecia ver o Natal com mais clareza, com novas tradições de Natal e uma nova melodia no seu coração. Ela desenvolveu um verdadeiro coração de sacrifício centrado na sua esperança e amor em Jesus Cristo e por Jesus Cristo. A época do Natal parece ser um momento apropriado para meditar sobre quão espiritualmente saudáveis estão os nossos corações. E assim concluo com uma simples sugestão que pode ajudar-nos a monitorizar e fortalecer os nossos corações espirituais. Eu convido-nos a todos a fazer algo que exprima externamente os nossos sentimentos internos sobre o nosso Salvador Jesus Cristo, como uma oferta que lhe damos este ano. Como Mary Littleton, estamos reunidos nesta noite como seguidores fiéis de Jesus Cristo para o adorar. Ouçamos agora, atentamente, o coro que se junta a nós em coros celestes, num belo e convidativo hino, convidando-nos a nós a erguer-vos, cantando: "Porque hoje é nascido o Senhor dos Anjos. Não importa em que parte do mundo vivemos, cada um de nós pode vir, jubilosos, a Belém, mesmo que seja apenas no nosso coração, para adorá-lo e honrá-lo. Ofereço o meu testemunho de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Que tenhamos o Espírito de Cristo escrito nos nossos corações durante o período de festas e do novo ano é a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Expressamos o nosso apreço pelo coro do Tabernáculo e pela orquestra da Praça do Templo, pela bela música de Natal com que encheu os nossos corações. Agradecemos igualmente aos nossos oradores desta noite e reconhecemos os esforços de todos os que ajudaram a tornar possível este devocional. Ao iniciarmos esta bela festa, época festiva, oramos para que cada um de vós seja abençoado com a paz, a esperança e a alegria que se manifestam por meio do amor redentor do nosso Salvador. O último orador deste devocional será o nosso profeta, o presidente Russell M. Nelson. E após as suas palavras, o coro encerrará a reunião cantando o Aleluia do Messias de Handel. A oração de encerramento será então oferecida pela irmã Becky Craven, segunda conselheira na Presidência Geral da Sociedade de Socorro.
My beloved brothers and sisters.
Meus amados irmãos e irmãs, que como é preciosa esta época do ano. Adoramos a melodia do hino Erguei-vos cantando e vimos apressadamente adorar Jesus Cristo, aquele bebé de Belém tão especial, o grande Jeová do Velho Testamento e o Messias do mundo, do Novo. Esta noite, consideremos hoje as bênçãos que vêm quando ponderamos na missão, na vida e na expiação do Salvador Jesus Cristo. E convido-vos, tal como o Rei Benjamim o fez aos santos nos seus dias, que considerem o estado maravilhoso daqueles e abençoado daqueles que seguem os conselhos do nosso Salvador e o Evangelho do Salvador. Essa bênção é aqui e agora. E é uma bênção de felicidade que nunca acaba. Simplesmente, os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo têm o privilégio de experimentar uma alegria imensa para sempre. Lembrei-me disto no outro dia, quando conheci um anjo chamado Lídia. Este anjo não estava vestido de branco e facilitou o nosso encontro ao vir até ao meu escritório. A Lídia tem 12 anos de idade. Tinha-me dito que ela padecia de uma forma rara e agressiva de cancro no cérebro. Ela tem um ar angelical e uma elegância para além da sua idade. Ao conversarmos sobre a sua vida e o que se avizinha, ela manteve sempre calma e serena. Quando lhe perguntei se tinha alguma pergunta, ela prontamente respondeu: como é que é o céu? Isto levou-nos a um sincero debate sobre o propósito da vida e as bênçãos que o nosso Pai Celestial e o seu Filho amado proporcionam àqueles que os honram e os seguem. Esta noite temos o prazer de ter a Lídia aqui, com os seus pais. Lídia, podes levantar-te com a tua mãe e o teu pai, por favor? Volta-te para que toda a gente possa ver. Obrigado, Lídia. E irmão e irmã Terry, continuamos a orar por ti. Fiquei profundamente comovido com a fé de Lídia e da sua família, que apesar do enorme desafio que está a passar no que diz respeito a esta vida terrena, a Lídia está cheia de fé. Ela tem uma perspectiva eterna. Ela sabe que o Senhor a ama e cuidará dela. A sua devota família está repleta desta mesma paz e compostura, que só a fé no Senhor consegue proporcionar. O desejo de Lídia era conhecer o Presidente da Igreja do Senhor, mas os seus desejos são muito mais profundos do que qualquer outra experiência momentânea aqui na mortalidade. O seu desejo mais profundo é o de estar com a sua família eternamente no Reino Celestial. Isto inclui também o seu desejo de viver sempre com o Pai Celestial e com Jesus também, para sempre. De facto, os nossos desejos influenciam-nos profundamente, não apenas aqui e agora, como muito mais além. Ponderem o significado desta declaração de alma: o Senhor concede aos homens segundo os seus desejos. Os desejos são importantes nesta época de oferecer prendas, quando nos concentramos nos desejos daqueles que amamos. Nesta época do ano, convido-vos a pensar nos vossos próprios desejos. Quais são os vossos desejos mais profundos? O que é que desejam realmente viver e realizar nesta vida? Desejam sinceramente tornar-se mais semelhantes a Jesus Cristo? Desejam sinceramente viver com o Pai Celestial e com a vossa família para sempre e viver como Ele vive? Se o fizerem, terão o desejo de aceitar as muitas dádivas concedidas pelo Senhor para vos ajudar e a mim neste período de provação mortal. Concentremos-nos em quatro dessas dádivas que Jesus Cristo concedeu a todos os que estão dispostos a recebê-las. Primeiro, Ele concedeu-nos uma capacidade ilimitada para amar. Isto abrange a capacidade de amar os que não merecem ser amados e os que não só não nos amam, mas nos perseguem e maltratam. Com a ajuda do Salvador, podemos aprender a amar como Ele amou. Pode exigir uma mudança de coração e certamente mais mansidão. À medida que somos ensinados pelo Salvador sobre como realmente cuidar do próximo. Meus queridos irmãos e irmãs, podemos verdadeiramente ministrar à maneira do Senhor ao aceitarmos a sua dádiva de amor. Peçam a ajuda do Senhor para amar aqueles que Ele precisa que amem, inclusive aqueles pelos quais nem sempre é fácil sentir afeição. Podem até pedir a Deus que vos envie os seus anjos para que vos acompanhem nos trilhos que não desejam percorrer. Uma segunda dádiva oferecida pelo Salvador é a capacidade de perdoar. Por intermédio da sua expiação infinita, podemos perdoar os que nos magoaram, mesmo que estes nunca assumam a responsabilidade pela sua crueldade para convosco. Geralmente é fácil perdoar alguém que sincera e humildemente nos pede perdão. Mas o Salvador conceder-nos-á a capacidade de perdoar qualquer pessoa que nos tenha maltratado, em qualquer maneira. E assim, os seus atos ofensivos deixam de poder prejudicar a nossa alma. Uma terceira dádiva do Salvador é a do arrependimento. Esta dádiva nem sempre é bem compreendida. Como sabem, o Novo Testamento foi originalmente escrito em grego. Nas passagens onde o Salvador chama o povo ao arrependimento, a palavra traduzida como arrepender-se é a palavra grega metanoeo. Este é um verbo grego muito poderoso. O prefixo meta significa mudar. Também usamos este prefixo em inglês. Por exemplo, a palavra metamorfose, em português, significa mudar de forma ou de formato. O sufixo noel refere-se a uma palavra grega que significa entendimento. Também está relacionado com outras palavras gregas que significam conhecimento, espírito e respiração. Será que conseguimos ver a amplitude e profundidade daquilo que o Senhor nos oferece com a dádiva do arrependimento? Ele convida-nos a mudar o nosso entendimento, conhecimento, espírito e até a nossa respiração. Por exemplo, quando nos arrependemos, respiramos com gratidão a Deus que nos concede o fogo a cada dia. E desejamos usar essa respiração ao serviço de Deus e dos seus filhos. O arrependimento é uma dádiva resplandecente. É um processo que nunca devemos recear. É uma dádiva que devemos receber com alegria e usar, até mesmo adotar, dia após dia, à medida que procuramos ser mais semelhantes ao nosso Salvador. O pai do rei Lamoni compreendeu que estava perante aqueles que acreditavam em Cristo e que o seguiam. Ele declarou que abandonaria todos os seus pecados pelo privilégio de conhecer o Senhor. O verdadeiro arrependimento não é um evento único. É um privilégio sem fim. É essencial para o progresso e para encontrar paz de espírito, conforto e alegria. A quarta dádiva do nosso Salvador é, na realidade, uma promessa. Uma promessa de vida eterna. Isto não significa apenas viver por muito, muito tempo. Todos viverão para sempre depois da morte, independentemente do reino ou da glória para o qual se qualificarem. Todos serão ressuscitados e desfrutarão da imortalidade. Mas a vida eterna é muito mais do que uma medida de tempo. A vida eterna é o tipo e a qualidade de vida que têm o Pai Celestial e o seu Filho amado. Quando o Pai nos oferece a vida eterna, o que Ele está mesmo a dizer é: se escolherem seguir o meu Filho, se o vosso desejo for realmente tornarem-se mais semelhantes a Ele, então, com o tempo, poderão viver como nós vivemos e presidir sobre mundos e reinos, como nós fazemos. Estas quatro dádivas únicas proporcionam-nos mais e mais alegria à medida que as aceitarmos. Elas foram tornadas possível graças a Jeová, que condescendeu em vir à Terra como o menino Jesus. Ele nasceu de um pai imortal e de uma mãe mortal. Ele nasceu em Belém, sob as mais humildes circunstâncias. O seu santo nascimento foi predito pelos profetas desde os dias de Adão. Jesus Cristo é a dádiva transcendente de Deus, a dádiva do Pai para todos os seus filhos, cujo nascimento celebramos com alegria todos os Natais. Com os nossos pensamentos e sentimentos assim focados no Salvador do mundo, o que é que então nós precisamos de fazer para receber estas dádivas tão altruístas oferecidas por Jesus Cristo? Qual é a chave para amar como Ele ama, perdoar como Ele perdoa, para nos arrependermos e sermos mais semelhantes a Ele, e por fim, viver com Ele e com o nosso Pai Celestial? A chave é fazer e guardar convênios sagrados. Nós escolhemos viver no caminho do convênio do Senhor e nele permanecer. Não é complicado. É o caminho para a verdadeira felicidade nesta vida e para a vida eterna no mundo vindouro. Meus queridos irmãos e irmãs, o meu desejo mais profundo é o de que todos os filhos do Pai Celestial tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo e de atender aos seus ensinamentos. E que Israel seja coligada conforme foi prometido nestes últimos dias. Oro para que acreditemos e recebamos o amor que o Salvador tem por cada um de nós. O seu infinito e perfeito amor levou-o a expiar por todos nós, por mim e por vós. Essa dádiva, a sua expiação, permite-nos a todos receber todas as demais dádivas que Ele tem para nós. Num dia futuro, durante o milénio para o qual nos estamos a preparar, todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus é o Cristo. E não será só o magnífico coro do tabernáculo a cantar Aleluia. Todos os que tiverem escolhido Jesus Cristo cantarão e clamarão Aleluia, pois o Senhor Deus Omnipotente reina. O reino deste mundo, os reinos deste mundo, já passou a ser do nosso Deus e do seu Cristo, e reinará para sempre e sempre. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu testifico que Deus vive. Jesus é o Cristo, o Messias. Esta é a sua igreja, que ele dirige através dos seus profetas. Humildemente invocamos as suas bênçãos sobre cada um de vós, inclusive o desejo e a capacidade de aceitar todas as dádivas que o Salvador nos dá. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Nosso amado Pai Celestial, nós estamos tão gratos pelo dom de Jesus Cristo e pelas muitas bênçãos e privilégios e bênçãos que temos por Jesus Cristo. Estamos gratos pela música e pela mensagem que ouvimos esta noite, que prestaram testemunho dEle. Por favor, ajuda-nos a lembrarmos do Teu Filho sempre. E, por favor, ajuda-nos nos nossos esforços em o seguirmos. É a nossa oração. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.